Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um estudo, uma educação para o pensamento. Uma delas, entre tantas possíveis, prováveis. O nosso trabalho de hoje traz uma escritora portuguesa, que é a Matilde Campilho, que ficou muito conhecida entre nós a partir de há cerca de 10 anos, com uma obra muito bonita. Também veremos o filósofo inglês Bertrand Russell e teremos aí dois vídeos muito bonitos. Um vem do México, outro vem da Argentina. Mas, antes de tudo, vamos lá para São Paulo. Professor Clailton nos apresentará, como sempre, a resenha tão importante das aulas da aula anterior. Boa noite, professor Clailton. Seja bem-vindo.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 11 de outubro. O tema foi A Dança do Ser. Uma das obras que nos auxiliaram nesse estudo foi a Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Nesse trabalho, quando Hegel se refere ao espírito, ele está falando da nossa consciência, nossos pensamentos, nossa trajetória histórica. Nossa trajetória histórica e cultural traz um desenvolvimento rumo ao absoluto. Hegel identifica a dialética como um fator intrínseco a esse processo. Ela possibilita a constante renovação e atualização de muitos fatores. Outra contribuição para essa aula foram as apresentações do Alexander Ekman. Algumas obras de dança, coreografia e teatro. Em seu trabalho, o que vimos foram movimentos da corporeidade, uma expressão livre que vai além de muitos protocolos. Mas observe, isso sem infringir leis, sem causar problemas para ninguém. Identificamos nessa expressividade um reconhecimento de certos elementos éticos e morais da base categorial. O Alexander trabalhou dentro desse espaço, demonstrando, entre outras coisas, que o corpo pode brincar livremente, se soltar, como se ganhasse autonomia. A partir da bela apresentação do Ekman, passamos a considerar a possibilidade de fazermos o mesmo com o pensamento. Porém, estamos nos referindo ao pensamento educado. Aquele que sabe se reconhecer em determinados elementos do meio, que está ciente de princípios éticos e morais, que pratica seletividade, etc. Consideramos, então, que poderíamos soltar este pensamento para que ele seguisse sua trajetória com autonomia, livre de tantas métricas e coisas que aprisionam. Muitas vezes, as regras têm seu lugar, mas muitas outras. Elas não fazem sentido. Soltando então esse pensamento, o que surgiria daí? Lembramos que além do pensamento, temos outros elementos dentro de nós: buscas, valores, conhecimentos, espiritualidade. Portanto, muitas coisas conversariam com esse pensamento e poderiam orientá-lo, auxiliar de muitas formas. Podemos incluir aqui o que vimos em Hegel, o movimento em direção à renovação, à essência do desenvolvimento no eterno refazer-se em si mesmo. Faria todo sentido, portanto, retirar as amarras que prendem esse pensamento, os controles, e permitir que ele siga por novos caminhos, que se desenvolva e se renove. A mensagem dessa aula é que possamos ir além de certas questões de nossa época, que possamos, como em uma transcendência, encontrar amor, espiritualidade, alteridade. Tudo isso a partir do que temos em nossa época, aqui e agora. Porém, vivenciando de forma diferente, podendo sentir as flores, a luz do sol, sentir o próximo, coisas belas do mundo com cuidado e buscando sempre por dias melhores. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clayton. Mais uma linda resenha. Muito obrigado. Alunos que fazem o curso ao vivo já sabem, recebem invariavelmente presentes, não é? Aliás, hoje vocês receberão dois. Um agora, no início da aula, após a resenha, e outro ao final. E o presente de hoje ele é muito, muito bonito. Ele tem uma explicação muito interessante. Vamos recuar até os anos 60. Nos anos 60, na Inglaterra, os jovens estavam vivendo um momento diferente, como viveram, por exemplo, nos anos 20, que é a ambientação da obra que nós veremos hoje, do Russell, é dos anos 20, aliás. E viveram coisas muito similares, guardadas as proporções similares. Nos anos 60, havia um descontentamento geral com a sociedade, muito amplo, muito disseminado, que tinha eco para os Estados Unidos e por toda a Europa. Naquela ocasião, em 1966, os Beatles já não gravavam mais, já não faziam mais apresentações ao vivo. Em 66, eles decidiram por várias razões que não se interessavam mais por apresentações ao vivo, mergulharam em trabalhos experimentais e fizeram, dentro do estúdio, verdadeiros prodígios, né? Daquele estúdio que hoje é famoso, é praticamente um lugar de visitação, que é o Abbey Road, que fica em Liverpool. E então, naquele tempo, 66, 67, entre eles o ambiente já não dava nada bom. Nada bom. Começavam as primeiras discordâncias muito sérias e as coisas não iam bem. O Paul McCartney leu uma notícia num jornal. Ele abriu um jornal e tinha a história de uma menina. Uma menina com 17 anos de idade que deixou uma carta para os pais dizendo que estava indo embora de casa. É interessante que depois, pesquisando os historiadores musicais, né, e tudo isso que eu estou contando para vocês, tirei de uma obra que eu ganhei muito bonita sobre os Beatles, contando, ilustrada, lindíssima, um daqueles livros pesados. E aí eu fiz um resuminho para a nossa aula, né? O Paul McCartney, ele tinha tido contato, inclusive, com essa menina, assim, en passant, né? Rapidamente. E então ele escreve essa música chamada She's Leaving Home, ela está indo embora de casa, né? Que se tornou um clássico, completamente. O John Lennon participou com algumas linhas, algumas coisas que ele escreve ali, mas quem, o compositor mesmo da música, foi o John, né? O Paul McCartney. E é interessante, porque ele não coloca elementos que caracterizavam a banda. Por exemplo, guitarra. Não tem guitarra nessa música. Não tem bateria. Lembra? Os Beatles eram uma banda de rock, né? E não tinha nada disso. Bom, mas tem muitas coisas interessantes, a letra, a música. A letra, aqui no Brasil, Chico Buarque de Holanda adotou em algumas canções como construção um pouco dessa maneira de fazer a instrumentalização musical e a letra, né? A letra ela é dividida em dois pontos básicos. Então, tem a menina falando. A menina de 17 anos dizendo para os pais, né, que está saindo de casa, vai embora, tal. E na outra borda, os pais. É quase um diálogo, quase, que é às vezes as sobreposições, como aqueles movimentos operísticos, né? Vocês sabem que aqueles que fazem os estudos aqui há muito tempo, estão tendo aula De música também, né? Sendo que a gente pode dar uma palhinha em música. Então, aquelas coisas do contralto, do contraste, aparece muito. Paul McCartney, ele faz a fala da menina nessa música, que em seguida vou mostrar para vocês legendada. E o John Lennon faz as vezes dos pais nessa composição. Só que às vezes os dois se encontram e cantam juntos. E aí nós precisamos verificar o elemento tônico. Se é o Paul que está com o elemento tônico, daí é a menina que está verbalizando com maior intensidade, ou se é o John Lennon. E algumas vezes é bem complicado da gente poder acompanhar. Entre as peculiaridades muito interessantes, a gente encontra que o Não era o George Martin, né, que era considerado o quinto Beatle, que era o arranjador, o maestro do grupo, que fazia aquelas melodias lindas que a gente vê em várias músicas. O pessoal estava abalado e o Paul McCartney resolveu inovar e chamou um outro arranjador, instrumentista, maestro, para essa canção. E ele fez um trabalho simplesmente brilhante. Diferente do que eles estavam habituados. Ele trouxe violinos, ele fez uma composição, um arranjo, né? Trazendo cordas, como a harpa. Os Beatles usam muito pouco a harpa, e nessa melodia, nessa canção, existe a harpa. Os violinos, as violas, os cellos. Quer dizer, é um verdadeiro. Uma verdadeiro arranjo clássico para uma música popular de rock. A menina que toca harpa, a Sheila, ficaria muito conhecida depois disso. Ela nem sabia para quem que ela estava gravando. Ela foi ao estúdio, leu a partitura, estudou, interpretou e só depois é que ela ficou, inclusive, ficou muito surpresa de saber que tinha feito para uma canção dos Beatles. Naquela época, o estúdio, o Abbey Road, ele já tinha quatro canais, se eu não me engano, cinco canais. Coisa rara, né? Isso é caríssimo fazer um elemento como esse naquela época. Bem, tem muitas. Eu anotei várias coisas aqui sobre a música para colocar vocês, mas isso nos levaria muito longe. E assim, de um modo geral, isso que eu coloquei é o básico. Mas agora vem uma outra coisa muito interessante. Na Holanda, isso eu já falei no ano passado numa das aulas. Na Holanda surgiu um grupo. Um grupo, aliás, muito interessante, né? Vocês notam que eles nem parecem músicos, porque eles vão para o palco, às vezes, como eles estão descabelados, com a camisa amassada, eles não estão nem aí. O nome dessa banda é os Enálogos. Os análogos, né? Uma banda inglesa. E eles se reuniram e são historiadores musicais, têm formação em música clássica e todos eles gostam muito dos Beatles, muito mesmo. E eles fizeram estudos minuciosos, profundos. Eles foram atrás dos mesmos instrumentos que eram tocados. Imaginem vocês o trabalho, porque variava em cada música. Eles iam atrás da sonoridade de cada instrumento. Alguns eles tiveram que mandar construir, porque nem existe mais. E para tocar exatamente como os Beatles faziam. A prova deles, dessa banda, os análogos, dos nove, foi quando eles apresentaram, imagine, um álbum branco, o histórico álbum duplo branco, em Liverpool. E foram aclamados com a apresentação deles. A ideia deles é a seguinte: eles não querem imitar os Beatles, eles querem fazer uma música tão exatamente igual à dos Beatles que quem ouve vai dizer: olha, estou ouvindo os Beatles. Eles não querem aparecer, eles querem ser transparentes e deixar que a música fale por eles. Vocês verão agora se eles conseguiram isso nessa apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês, ou se ficaram, muito longe disso, tá bem? Então, eu vou partilhar a tela com vocês para vermos essa linda interpretação dessa canção histórica, She's Leaving Home, de Paul McCartney e John Lennon. Outra vez, João e Paulo, né?
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing the bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching the
Um detalhe é que os Beatles nunca tocaram essa música ao vivo. Nunca ninguém viu. Nunca. Cada um tocou seu instrumento no estúdio, depois colocaram os arranjos, as cordas, harpas. E essa banda, os Análogos, banda holandesa, reproduziu de uma maneira impressionante. Vários pesquisadores que se ocuparam dos verbos mentais e de como eles se concatenam conceitualmente e se articulam com, por exemplo, emoções, buscas, raciocínios, valores e tantas outras coisas. Alguns notaram que o comportamento do pensamento pode mudar, em muitos casos, de acordo com aquilo com que ele conversa. Por exemplo, você vai a um amigo que constrói móveis. Ele construiu um lindo sofá. E você percebe que quando ele senta, se aninha em seu sofá para ler, ou quando vai descansar e coloca um pequeno anteparo para os pés, tudo isso ele faz e o pensamento dele, de alguma maneira, muda pela existência do sofá, pela existência desse anteparo no qual ele pode descansar os pés. Ele diz coisas suaves, ele diz coisas como, por exemplo, como é bom poder descansar num sofá tão acolhedor. Elementos que ele não diria se não existisse um sofá. Bem, isso é um princípio muito básico e que nos ajuda, como pesquisadores, como estudiosos da alma humana, a elaborar elementos mais profundos. Pois se nós podemos melhorar, aprimorar, desenvolver, sempre com cuidado, cuidados éticos, cuidados epistemológicos, o nosso pensamento, a partir de elementos, de objetos ambientais, então, há todo um estudo aqui que pode ser feito nesse sentido. Vários objetos, por exemplo, hoje já trazem essa conformação. Ergométricos. Você às vezes vai comprar uma cadeira para você poder sentar e estudar, e ela se amolda ao corpo, de modo a proteger a coluna, fortalecer a parede abdominal, etc., etc. Um abajur, vários elementos assim. Da mesma forma, objetos que são agradáveis aos olhos, amistosos, cores mais delicadas, suaves, que até o formato deles. O pensamento segue isso até quais pontos? Muitos filósofos chamaram atenção para isso, mas em outras esferas, em outras áreas. Eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos juntos uma ilustração. Essa é uma ilustração, uma parceria entre a Espanha e a Argentina, chamada Loop. É do Pablo Poledri. O Pablo Poledri, nessa obra, ele não é apenas o diretor, ele, isso que já seria muito, não é? Ele faz animação, ele roteiriza, ele participa praticamente da montagem do trabalho, de quase todas as partes. E é um trabalho que se tornou uma pequena referência na área. Nesse trabalho, Loop, nós vemos como, após termos construído uma sociedade, o nosso pensamento começa a se comportar conforme os parâmetros da sociedade. O indivíduo que construiu a máquina para que pudesse ajudá-lo na vida, de repente, está vivendo é para produzir as coisas para a máquina. E no meio da história, um casal resolve fazer diferente. Não está desrespeitando a máquina, mas está propondo a pergunta: e se nós pensarmos de maneira respeitosa, mas além disso que estão colocando, o que pode acontecer? Nós veremos isso nesta breve obra chamada Loop. Uma sociedade que propõe isso, de certa maneira, ela já prevê os desejos de uma pessoa, as necessidades de uma pessoa, o que ela imaginará, as reflexões que ela terá. Tudo já está prontinho. E o pensamento nada mais faz do que ser uma peça que vai se encaixar em tudo isso. Há até momentos nos quais a pessoa terá a impressão de que não é assim. É parte da própria engrenagem que ela tem a ideia de que tem liberdade, tem livre-arbítrio e tem outros elementos. Talvez tenha, mas exerce isso numa sociedade na qual tudo está tão apertado dessa forma? As opções já estão ali para a pessoa. E ainda é dito para ela: você tem opções, você pode jogar tênis, você pode andar no carrossel, você pode ir à academia, você pode brincar no computador, você escolhe, você tem várias opções. Você não está preso a uma coisa. Bom, isso pode dar alguns a aparência de uma liberdade. E de fato, para algumas pessoas, isso será a própria liberdade. No entanto, o Pablo, nesta obra, ele nos diz: bom, e o que acontece se, porventura, alguém de fato resolver ir além disso? Como a sociedade que se organizou dessa forma lidará? Principalmente essa sociedade que ele construiu nesta animação, que é uma sociedade que não parece apresentar muitas outras opções para além disso que ela está oferecendo. Vamos ver o que acontece. quando eles estavam sendo perseguidos, simplesmente porque a menina deu uma carona para o rapaz e o acordou no meio da carona. E despertos, eles começaram a ver outras coisas, fazer outras coisas. Aí foram perseguidos. E o cineasta, ao final, nos deixa a linda mensagem que a alma humana é tão maior que tudo isso, que pode sempre transpor mediante elementos como, por exemplo, o amor. Não é? O amor faz com que possamos ver o pôr do sol. No entanto, existem muitos elementos em torno disso. Concretamente, dentro de uma sociedade como a nossa, que em alguns aspectos se parece tanto, não é, com a dessa da história de Lupe, em algumas vezes se parece tanto, apenas seria mediante o amor, não há outras formas? Por exemplo, com o próprio pensar, não haveria uma maneira de despertar? Há várias maneiras de trabalharmos isso. Maneiras respeitosas, cuidadosas, de modo a promover melhorias suaves e importantes na nossa sociedade. A Matilde Campilho, essa escritora portuguesa, jovem escritora portuguesa, que gosta muito de andar pelas nossas ruas do Rio de Janeiro e que ficou muito conhecida há 10 anos com esta obra, Jockey. Nessa obra, ela faz mais ou menos o que o casal que acabamos de ver em Loop faz. Ela flexibiliza a alma, o coração, o pensamento. Ela olha para elementos diferentes, dialoga com eles, pergunta para eles, afirma, nega, constrói, se solta. Isso não necessariamente acarreta perigos e não necessariamente isso quer dizer um ato irresponsável. Não. Isso pode ser feito com responsabilidade, com cuidado, mas de maneira a pontuar uma caminhada que flexibilize de tal forma o nosso pensar que ele começa a ter autonomia. Ela escreve: escute lá, isso aqui é um poema. Não fala de amor, não fala de cachecóis azuis sobre os ombros do cantor que suspende os calcanhares da beira do rochedo. Não diz nada sobre a confeitaria fedorenta que recebe os notívagos para o café da manhã quando o dia já virou. Isso aqui é um poema. Não fala de comoções na missa das 7, não fala das porcentagens, de mulheres que se espantam com a imagem do marido aparando a barba no ocaso. Escute só, isso aqui é um poema. Não vai alinhar conceitos de tipo liberdade, igualdade, fé. Não vai ajeitar o cabelo da menina que trabalha com afinco na caixa registradora do supermercado e não vai melhorar, não vai melhorar. Isso é um poema, escute só. O livro dela não traz apenas um modo de expressão. Ela passa da prosa para o verso, para o axioma. Ela mistura, ela se solta. Ela faz como o casal fez no filme, e às vezes recua. Rio de Janeiro, Lisboa. Um dia você escreve para os pais falando sobre o amor. 40 dias depois, teus pais te escrevem falando sobre redes de pesca e o perigo das redes de pesca. Um dia você me envia uma carta, depois a outra. O rasgão explode. Recordando ainda outra carta, de alguns meses antes, o portal eterno que dizia: Still crazy after all these years. Ela usa essa frase, ela provavelmente está fazendo uma citação da música do Paul Simon, não é? Ainda louco depois de todos esses anos. Mas o livro dela tem poemas em inglês, ela se expressa muito bem em inglês, então usa frases Faço o voto de silêncio, mas na sacralização horária das avenidas eu penso que você, sua mãe e seu pai conversam muito sobre peixes. Uma característica da Matilde é que aquele que tentar adivinhar onde ela está provavelmente fará um exercício aleatório lotérico. Muito improvável localizar. Ela surpreende todo o tempo. Ela colocará uma palavra que nós não esperamos. Ela estará num lugar que parecerá um outro. E quando vamos verificar, não é nada disso. Ela surpreende o tempo todo e até quando fala muito sobre o amor, sobre o relacionamento dela e o que ela viveu, mesmo assim ela quebra completamente os padrões usuais, os moldes. Ah, você é o sol da minha vida. Ela escreveu isso em inglês. E conversar contigo de manhã é tão bom. Tens o poder do muesli e da laranja, ou de qualquer fruta de época. Acompanhar o teu percurso natural é muito bom. É muito bom falar contigo sobre tipos de alimento também. Nesse começo de hoje, tuas costas negavam qualquer espécie de outono. Afinal, a ideia de estação é só um tema ilusional, engendrado por humanos que nunca puderam desenhar tua coluna vertebral a dedo nu. O que acontece quando algumas pessoas, e não precisa fazer isso apenas com literatura, pode fazer com escultura, pode fazer desenhando na areia, pode fazer cantando. Pode fazer pensando livremente, caminhando e observando as coisas sobre prismas diferentes, considerações diferentes. Isso é suficiente para estabelecer outra relação entre o nosso modo de pensar e aquilo que foi proposto? Até onde isso se torna interessante? E para os nossos dias, para os nossos contextos. Certo que nos dedicamos a místicas peregrinações, exercitamos a respiração, lutamos brigas orientais, praticamos 1 às 7 vezes a tradução do poema chileno, mas no fundo sabemos que o que importa mesmo é roçar a superfície da pele do peito do anjo que está vivo, que não dorme. Do anjo, a pele, a superfície negra da pele do anjo, do peito do anjo. Um dos elementos que provavelmente ocorre é que, ao termos cuidado ao fazermos esses tipos de exercícios, de usar anticoagulante nas ideias, para que elas possam ser críticas. Como Paulo Freire colocava, observar quando tiver uma placa, não pise na grama, não apenas não pisar na grama, mas indagar o que houve, que agora não podemos caminhar. É tão bom caminhar na grama. Ir além do discurso usual, respeitando o discurso usual, acrescentando, melhorando. O fazer esse tipo de trabalho nos propicia isso? Em muitos casos, sim, vai propiciar isso. Em outros casos, será uma parte dessa caminhada deste modo. Em tudo, a Matilde constrói dessa forma. Não sou de choro fácil, a não ser quando descubro qualquer coisa muito interessante sobre ácido desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre a descoberta de um novo modelo para a estrutura deste ácido. Uma carta que termine com muito amor, papai. Ou seja, é uma literatura muito pouco previsível a que encontraremos na Matilde Campilho Jockey. Não apenas ela, mas filósofos se ocuparam sobre possibilidades como essas. Bertrand Russell em 1926, escreve uma obra sobre educação. E ele conta nessa obra que ele já estava. O Russell havia passado problemas imensos na vida dele, estava no seu segundo casamento, após ter vivido com a primeira esposa por cerca de 20 anos. E ele tinha agora dois filhos, e com base nas observações desses filhos e dos problemas que ele havia vivido, ele resolve fazer um livro sobre educação para os pais, para os educadores. Um livro no qual ele coloca as próprias dificuldades dele, e que eram muitas, segundo o trabalho. Naquela década de 20, a Inglaterra vivia uma situação muito diferente do que poucos anos antes as coisas se mostravam. Terminava a Primeira Guerra, muitos jovens voltaram para casa céticos, não acreditavam mais em instituições, nem no modo geral de ser da humanidade. Havia uma exacerbação rumo ao hedonismo, rumo ao individualismo, muito forte. Na área da educação, um questionamento muito grande, principalmente na Inglaterra, né, que ainda era constituída por aquele evento de classes. Os colégios, ainda que se dissesse educação privada, na verdade, pública, na verdade, ela era privada, né? E havia elite que tinha acesso à educação dos gregos, havia todo um estudo da tradição grega, e havia para as outras pessoas que não tinham tanta educação estadual, como eles diziam, que teriam que se debruçar sobre elementos pragmáticos, funcionais, da sociedade. E um modo de educação havia um abismo entre elas, às vezes, em alguns lugares. Tudo isso era questionado na época, quando o Bertrand Russell escreve sua obra. Havia muitas mudanças acontecendo. As mulheres, que tiveram que assumir postos de trabalho enquanto os homens iam à guerra, descobriram muitas, muitas qualidades e características que nunca tiveram oportunidade de vislumbrar e que agora viam e sabiam que poderiam fazer trabalhos muitas vezes tão bem ou melhor do que os homens, dependendo das áreas. E nesta obra ele vai colocar todas essas questões na forma de um caminho para a educação. Qual seria o caminho? Como poderíamos trazer agora para o pensamento, para a educação, essas modificações no âmbito dos valores da década de 20 na Inglaterra e em grande parte da Europa? Era a época que viu o jazz acontecer, que viu o rádio acontecer. Era uma época de grande expansão após momentos muito difíceis, muito delicados, não é? A época que viu também o cinema, entre outras coisas. A educação que desejamos para os nossos filhos, escreveu Bertrand Russell, deve depender de nossos ideais quanto ao caráter humano e de nossas esperanças quanto ao papel que eles deverão desempenhar na comunidade. Um pacifista não irá querer para seus filhos a educação que parece boa a um militarista. Como isso que estamos vendo aqui conversa com o que acabamos de ler da Matilde, da escritora portuguesa, sua linda obra. A educação é um dos caminhos que nos ajuda a fazer o que a Matilde faz, parece que é o natural. Muitos precisarão de toda uma orientação, de todo um caminho para poderem fazer algo assim, dialogar com os pressupostos prontos, de modo a ir além deles com respeito, com cuidado. Então, ele aprofunda as ideias dele de como era possível uma educação no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Ao lermos tratados sobre educação escritos antigamente, até mesmo os melhores, notamos que ocorreram mudanças na teoria educacional. Os dois maiores reformadores de tal teoria antes do século XIX foram Locke e Rousseau. Ambos mereceram a reputação, pois repudiaram muitos dos erros amplamente difundidos na época em que escreveram, mas nenhum dos dois foi tão longe em seu caminho quanto vão quase todos os educadores modernos. Ambos, Locke e Rousseau, ambos, por exemplo, pertenceram à tendência que levou ao liberalismo e à democracia, e mesmo assim só pensaram na educação do garoto aristocrata, a qual um homem dedicava todo o seu tempo. Algo que o filósofo já dizia: o mundo mudou, não há mais como ser assim. O que eu quero dizer é que o sistema educacional que devemos tentar produzir no futuro terá de dar a todo garoto e a toda garota as melhores oportunidades possíveis. O sistema de educação ideal deve ser democrático, mesmo que esse ideal não seja imediatamente realizável. Alguns dos melhores elementos da teoria e da prática da educação moderna tiveram uma origem extremamente democrática. O trabalho da Madame Montessori, por exemplo, começou em escolas infantis e bairros pobres. A Maria Montessori, né? A educadora italiana. Na educação superior, é indispensável dar oportunidade excepcional para a habilidade excepcional, mas fora isso, não há nenhuma razão pela qual uma criança deva sofrer com a adoção de sistemas que possam ser adotados por todos. Na educação moderna, ainda uma outra tendência que está relacionada à democracia. Refiro-me à tendência de tornar a educação útil e não apenas ornamental. Uma discussão clássica que retorna. Para o filósofo, essa discussão perde completamente sentido. Assim que nós começamos a definir os termos e as proposições e colocar isso na pauta do cotidiano, termina. Porque isso se mescla, isso se associa, o mundo é outro. Mesmo assim, eu creio que toda essa controvérsia é ilusória. Ela se desfaz tão logo os termos sejam definidos. Bem, mas não se trata apenas de tomarmos uma pessoa que apresenta sintomas de uma educação formal, de um mundo que parece uma clausura para ela. Não se trata apenas de tomar essa pessoa e dizer: vamos cuidar e fazer movimentos para que você se sinta livre. Seria leviano tirarmos alguém que se habituou a viver dentro de algo no qual tudo está colocado de maneira que ela possa sobreviver e aprendeu assim, simplesmente abrirmos as portas e lançarmos essa pessoa a um mundo desconhecido. O mais indicado é trabalharmos essa transição e essa abertura para isso, que para ela será autonomia, será liberdade, será poder dialogar com certas questões e propor outras. Há uma lindíssima ilustração que nós veremos agora sobre isso. É a história de um avô e seu neto. Uma obra que levou 7 anos para ser feita, que vem lá do nosso querido país irmão, o México. Um trabalho muito bonito, uma animação muito bonita, que mostra esse processo de construção. O avô convida o neto para juntos eles fazerem o que parece ser uma brincadeira, e é, de fato, às vezes, uma construção em marcenaria. A partir dali, o menino começa a construir, a se soltar, ir além de parâmetros. Ele aprendeu com o avô, ele ama esse avô. E ele leva esses elementos todos muito além com liberdade, sendo responsável pelo que está fazendo. De Javier Mendes. Ele insere muitos outros elementos nesta liberdade do pensar, nessa relação causal, muitas vezes, mas de outras maneiras vai muito além, que ele propõe. O Javier Mendes coloca elementos como afetividade, elementos como a família, valores, princípios de construção, mostrando que essas coisas não são impedimentos. E alguns acham que para irmos além precisamos desconstruir tudo o que fizemos, a maior parte, pelo menos, do que fizemos. Por que teria que ser assim? Não é? Os ajustes podem ser muitas vezes utilizados dessas maneiras. O Russell, quando vai tratar de questões como estas, sobre, então, que forma de pensar devemos defender como educadores, como pesquisadores? Ele diz: o ponto principal é, deveríamos visar na educação ao preenchimento da mente humana com conhecimentos que têm utilidade prática direta? Ou deveríamos tentar dar aos nossos alunos poderes, caminhos mentais que são bons por si mesmos? É útil saber que um pé tem 12 polegadas e que três pés formam uma jarda, mas esse conhecimento não tem valor intrínseco. É absolutamente inútil. Aqueles que vivem onde se usa o sistema métrico, saber apreciar Hamlet, por outro lado, não será de muito uso na vida prática, à exceção daqueles raros casos em que um homem é instado a matar seu tio. Mas isso dá a um indivíduo um poder mental que ele lamentaria não ter e o torna, em certo sentido, um ser humano mais excelente. É este último, o tipo de conhecimento preferido pelo homem, que defende que a utilidade não seja a finalidade única da educação. Essa discussão vai muito longe. Um dos modos de encaminharmos uma polêmica desta ordem é cuidarmos a conversação da pessoa com seu contexto, e observarmos demandas, observarmos caminhos, observarmos essas relações, que não são poucas. Em outro lugar, Russell retorna e nos diz: vamos a um último ponto que desejo comentar, de maneira preliminar nesse estudo, sobre as tendências modernas. Refiro-me à grande atenção dada à infância. Lembre-se, por essa época, as psicologias começavam a ganhar um grande impulso, a psicanálise, e Russell tinha palavras tanto elogiosas à psicanálise, quanto outras que ele, menos elogiosas, que ele via com muitas ressalvas. Mas ele dizia que um dos elementos é que estava se tornando demasiada essa ênfase toda na infância, a ponto de considerarmos que tudo seria ligado a ela. Ele diz: isso é um exagero, não é assim. O caráter se forma ao longo de toda a vida do homem. E ele achava que a educação, então, precisava cuidar esses passos. Falando do psicologismo de sua época, ele dizia que via muitas fantasias desprovidas de evidências. A importância que muitos atribuem à primeira infância me parece exagerada. Principalmente, ele ilustra aqui, até considerar que até aos 3 anos a pessoa estaria formada em partes de sua existência. Ele diz que não. Está claro que a educação do caráter deve começar sim no nascimento e que ela requer uma mudança de muitas das práticas adotadas por criadas e mães inexperientes. Também está claro que a instrução pode começar mais cedo do que se pensava, porque é possível torná-la agradável sem forçar a capacidade de atenção da criança. Nestes dois aspectos, a teoria educacional vem se transformando de modo radical nos últimos anos, com efeitos benéficos que provavelmente ficarão mais e mais evidentes com o passar do tempo. Ou seja, este filósofo defendia que um dos caminhos para essa autonomia, para esse pensamento crítico, para essa liberdade de alma, de poder olhar o mundo com um ar do horizonte, não para quem caminha para uma caixa de fósforo, passava pela educação. Vamos ver o final desse encontro entre o avô e o neto, num princípio de educação muito próximo do que Russell defendia décadas e décadas antes. Vamos ver o que acontece a partir do desenvolvimento da criança. menino não precisava mais de pedra e tijolo para construir a casa. Isso era uma parte da construção dele. A outra parte ele preencheu com as memórias, o amor que ele tinha pelo avô. Fizeram construir a casa. Retornando à obra da Matilde Campilho, Jockey, ela nos diz: a saudade é um batimento que rebenta assim 28 vezes desde meu ombro tatuado de desastre até a rosa pendurada em sua boca. E o amor, neste caso específico, é um mergulho destemido que deriva quase sempre de uma nota climática, apenas para convergir no osso frontal do crânio do rei da ilusão. Terno é o seu rosto. Senhor, os ossinhos do mundo são de mel e de ouro.